ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 25 de fevereiro de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Mais 2 bilhões e 800 milhões de reais para leitos de UTI, medicamentos e testes.
E aumento da oferta de oxigênio hospitalar em todo o país.
Presidente Jair Bolsonaro assina duas medidas provisórias para aumentar combate à pandemia. Márcia Fernandes.
Além disso, as vacinas enviadas aos estados já são suficientes para imunizar 100% dos idosos com mais de 90 anos, os que vivem em instituições e todos os indígenas que vivem em aldeias. Daqui a pouco eu volto com mais informações.
E você também vai ouvir hoje na Voz do Brasil.
Serviços postais com mais qualidade para todos os brasileiros.
Vamos dar detalhes do projeto de desestatização dos Correios enviado pelo presidente Jair Bolsonaro ao Congresso. Natália Koslick.
A participação do setor privado nos serviços postais poderá se dar por concessões, cadastros ou parcerias.
Brasil vai lançar ao espaço Amazônia 1, primeiro satélite projetado e operado pelo país. Cleide Lopes.
O satélite faz parte da missão Amazônia, criada para fornecer dados que permitam observar e monitorar o desmatamento. Também vai auxiliar com informações sobre a agricultura em todo o país.
Na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo na internet. Acesse www.voz.gov.br.
Mais recursos para enfrentar a pandemia e flexibilização para aumentar a oferta de oxigênio.
É o que trazem duas medidas provisórias assinadas pelo presidente Jair Bolsonaro.
E hoje também o ministro da Saúde anunciou estratégias para combater o vírus nesta fase preocupante da pandemia. Quem conta tudo pra gente agora ao vivo é a repórter Márcia Fernandes. Olá, Márcia, boa noite.
Boa noite, Gabriela, Nazi, boa noite a todos que nos acompanham. A primeira medida provisória abre um crédito extraordinário de 2 bilhões e 800 milhões de reais para o Ministério da Saúde. Segundo o texto, o objetivo é adequar a capacidade do sistema de saúde às demandas geradas pela pandemia. Os recursos serão repassados à Fundação Oswaldo Cruz, ao Grupo Hospitalar Conceição e ao Fundo Nacional de Saúde. Para a Fundação Oswaldo Cruz, o repasse é para garantir o funcionamento de 173 leitos do centro hospitalar e também para capacitação de pessoal, testes e pesquisas a respeito da Covid. Já o Grupo Hospitalar Conceição deverá usar o valor na compra de medicamentos, insumos, equipamentos de proteção individual, testes e exames. E para o Fundo Nacional de Saúde, o valor será para ações como transporte de pessoal e oxigênio, custeio de leitos de UTI e suporte ventilatório, atenção à saúde indígena, bonificação de profissionais, entre outros. O secretário-executivo do Ministério, Elcio Franco, falou sobre a importância desse recurso.
É uma ação do governo federal, do presidente da República, do Ministério da Economia, que vai ao encontro do enfrentamento à pandemia, que nós precisamos desses recursos e que está sendo dada a prioridade para a saúde, é importante esse entendimento de todos, para que façamos o uso efetivo e adequado desse recurso. Cumpre destacar que esse valor ele foi estabelecido ouvindo todas as áreas finalísticas que conversaram, dialogaram com o CONAS e CONASEMES para chegarmos a esse montante que, em princípio, vai nos atender no primeiro trimestre desse ano.
E a outra medida provisória, Márcia?
Olha, Nazi, essa outra medida provisória vai permitir o aumento da oferta de oxigênio no país. Segundo o texto, as empresas que produzem oxigênio medicinal na zona de processamento de exportação não serão mais obrigadas a ter 80% de seu faturamento anual bruto com vendas para o mercado externo. A ideia, portanto, é permitir que as empresas repassem esse oxigênio ao mercado interno. A regra valerá para todo o ano de 2021.
E, Márcia, hoje o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, participou de uma reunião na sede da Organização Pan-Americana da Saúde. O que é que foi discutido?
Olha, Gabriela, ele esteve nessa reunião de intergestores tripartite que reúne representantes da União, dos estados, dos municípios e também da OPAs. Em pronunciamento após a reunião, o ministro Pazuello disse que o Brasil está passando por uma nova fase da pandemia, mais agressiva, com novas cepas do vírus e contaminação bem mais rápida. O ministro da Saúde destacou que o governo federal vai encarar essa nova etapa reforçando três grandes ações. Vamos ouvir.
A primeira é o atendimento imediato na unidade básica de saúde, A segunda é a estruturação da capacidade em leitos, tanto clínicos quanto UTI. Quando a gente fala de leitos, não é só a cama em si. Uma das estratégias com relação a leitos é a utilização de leitos de forma remota. São remoções. E a terceira grande ideia é a vacinação. São com essas três grandes estratégias que nós vamos enfrentar a pandemia nessa nova etapa.
Pazuello destacou ainda o trabalho de imunização feito até agora e o esforço do governo para adquirir mais doses e disse que conta com os municípios para o sucesso da imunização. E olha, Gabriela, Nazi, temos uma novidade. Tem mais material para fabricar vacina chegando, viu? Hoje nas redes sociais, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, confirmou que está prevista a chegada de novos insumos da China para o Brasil no fim de semana. O material deve ser suficiente para a produção de 12 milhões de doses. E o Ministério da Saúde também divulgou hoje que a quantidade de vacinas enviadas até agora aos estados já é suficiente para imunizar 100% dos idosos que vivem em instituições e os demais idosos acima de 90 anos. A previsão é que agora o próximo público prioritário seja formado por idosos entre 80 e 89 anos e mais trabalhadores da saúde. Segundo o Ministério, também já foram enviadas doses necessárias para a vacinação de todos os indígenas com mais de 18 anos que vivem em aldeias. Gabriela, Nazi.
Obrigado, Márcia, pelas informações.
Garantir serviços de qualidade aos brasileiros e o bom funcionamento dos serviços postais no país com maior competição no setor.
Com estes objetivos, o presidente Jair Bolsonaro foi, na noite de ontem, ao Congresso entregar pessoalmente o projeto de lei que permite a desestatização dos Correios.
O texto prevê a participação da iniciativa privada nos serviços postais e define o cumprimento de metas e de qualidade dos serviços.
Também estabelece que a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, se torne a agência reguladora dos serviços postais no país.
Foi entregue ao Congresso Nacional o projeto de lei que define o marco regulatório para o setor postal. A ideia é permitir que esses serviços, em sua maior parte operados exclusivamente pelos Correios, possam ser explorados também pela iniciativa privada, trazendo mais competitividade ao setor. Na prática, o projeto de lei é um passo rumo à desestatização dos Correios. Serão realizados debates e estudos para a definição do melhor modelo, como adiantou o ministro das Comunicações, Fábio Faria.
Nós iremos dar viabilidade à desestatização dos Correios. Nós estamos trabalhando em parceria com o BNDES, contratou uma consultoria, a Accenture, que também vai dar uma consultoria aqui para a Câmara dos Deputados, para os senhores parlamentares, para que os senhores possam também tirar todas as dúvidas que esse projeto nos traz.
A participação do setor privado nos serviços postais poderá se dar por concessões, cadastros ou parcerias. Modelos que serão futuramente avaliados, segundo a Secretaria-Geral da Presidência da República. O texto também define a obrigatoriedade do cumprimento de metas de universalização e qualidade dos serviços e estabelece que a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, será a agência reguladora dos serviços postais. Desta forma, a prestação do serviço será preservada. Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro comentou sobre a entrega do projeto de lei à Câmara na última quarta-feira e disse que o Brasil segue firme no caminho da liberdade econômica. Reportagem Natália Koslick.
E você ouviu ontem aqui na Voz do Brasil que o presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto de lei da autonomia do Banco Central.
A partir de agora, o banco vai ter mais liberdade para definir os rumos da política monetária.
A instituição não vai mais ser vinculada ao Ministério da Economia.
O presidente da República continua sendo responsável por nomear o presidente do banco, que só poderá ser substituído antes do fim do mandato, se houver um processo administrativo.
A autonomia desvincula o Banco Central do Ministério da Economia, o que, para o governo, vai significar aumento da confiança do mercado internacional. Mas o principal objetivo do banco continua sendo de assegurar a estabilidade de preços e também zelar pela estabilidade e pela eficiência do sistema financeiro. De acordo com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, a autonomia, que já era discutida no Congresso Nacional há mais de 2 décadas, também vai trazer benefícios diretos para a população, como a baixa da inflação.
A evidência empírica mostra que países que têm Banco Central mais autônomo têm inflação mais baixa, como tem uma menor variável da inflação. A inflação varia menos. Ressalto que a inflação foi o imposto mais perverso da história brasileira. As pessoas de renda mais baixa não têm como se defender. Enquanto isso, o sistema financeiro criou variados mecanismos para proteger o rendimento dos que têm renda mais alta. Isso culminou, inclusive, com o sistema financeiro brasileiro sendo um dos mais preparados para a inflação no mundo.
A partir de agora, os mandatos do presidente e diretores do Banco Central não coincidem mais com o mandato do presidente da República, que vai continuar indicando os nomes. E a posse da diretoria do banco, depois de passar pela sabatina do Senado, que também permanece, será em 1º de janeiro do 3º ano de mandato do chefe do Poder Executivo. O economista Igor Lucena explica quais os benefícios da autonomia.
Isso faz com que a nossa moeda tenha um maior valor do ponto de vista internacional, faz com que os investidores vejam a política monetária como algo muito mais sério e também abre portas para o investimento direto estrangeiro. Tudo isso faz com que no longo prazo o dólar tenha uma queda no Brasil e também os preços tendem a cair se o dólar cai, pois muitos dos nossos insumos são em dólar.
A autonomia garante ainda a transparência e a prestação de contas, já que o presidente do Banco Central deverá apresentar ao Senado Federal, no primeiro e no segundo semestres de cada ano, relatório de inflação e relatório de estabilidade financeira, explicando as decisões tomadas no período anterior. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que, com a autonomia do banco, os diretores vão ter mais independência para conduzir as políticas da instituição.
Nós não podemos ser aquela pessoa que vai dar um norte exclusivo para o destino de uma nação. A responsabilidade, por muitas vezes, é nossa, é exclusiva, é privativa. Mas se nós podemos abrir mão de pessoas que nós confiamos para levar para o outro lado o destino de um país, como o caso da economia, entendo que nós devemos agir dessa maneira.
A autonomia do Banco Central já é realidade na maior parte dos países que integram a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, grupo que inclui algumas das principais economias do mundo e do qual o Brasil deseja fazer parte. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E o presidente Jair Bolsonaro lançou em Foz do Iguaçu, no Paraná, a revitalização do sistema de alta tensão de Furnas.
A subestação é responsável pela transmissão de energia para os estados do sul e sudeste do país.
O investimento de R$1 bilhão vai ser feito pela Itaipu Binacional, garantindo a segurança energética do país.
Cerca de 17% da energia consumida no Brasil passa pela subestação de Furnas, em Foz do Iguaçu. Da energia produzida pela usina de Itaipu, a parte brasileira é imediatamente distribuída por Furnas, já a parte que vai para o Paraguai e não é consumida pelo país é convertida por Furnas, para que possa ser distribuída. E é esse sistema de conversão, que já completou 36 anos, que será revitalizado, com investimentos de R$1 bilhão. De acordo com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, as obras vão garantir a segurança energética do país.
Ao modernizar o sistema, estaremos garantindo ao consumidor brasileiro a prestação do serviço adequado de energia elétrica, sem intercorrência.
O presidente Jair Bolsonaro destacou a parceria entre Furnas e Itaipu para as obras de revitalização e que o governo se antecipa para tomar as decisões necessárias para o desenvolvimento do país.
Previsibilidade nós temos que ter. Nós temos que nos antecipar a problemas e ter visão de futuro. A Assim sendo, o nosso governo se prima por isso.
O presidente de Furnas, Pedro Eduardo Fernandes Brito, destacou a importância do sistema e da revitalização.
É aqui na subestação de Foz do Iguaçu que Furnas recebe a produção da maior parte das 20 unidades geradoras de Itaipu, o que faz de Furnas uma das maiores transmissoras de energia elétrica do país. Pelos próximos 5 anos, conduziremos esta obra que ampliará a confiabilidade do sistema elétrico nacional e representará um novo marco de inovação para a engenharia brasileira.
A subestação em Foz do Iguaçu entrou em operação em 1984, junto com a primeira unidade geradora de energia da usina de Itaipu. Reportagem de Massoldi.
O Brasil vai lançar ao espaço o primeiro satélite projetado e operado pelo país.
Você vai ouvir daqui a pouco detalhes sobre o Amazônia 1 e em quais áreas ele vai trazer benefícios.
A Petrobras fechou o ano passado com um lucro de mais de 7 bilhões e 100 milhões de reais.
O resultado positivo se deu graças a uma forte recuperação nos últimos 3 meses de 2020.
O lucro no período chegou perto dos 60 bilhões de reais, um recorde.
O presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, destaca alguns motivos para o bom desempenho.
Conseguimos obter uma forte geração de caixa, 28,9 bilhões de dólares. Fomos a única empresa grande de petróleo a aumentar a geração de caixa, mesmo com preços médios do petróleo de 42 dólares contra 64 dólares em 2019. Fomos a única empresa grande de petróleo a reduzir a dívida. Nós continuamos na tendência de redução da dívida. Em 2 anos, nós conseguimos reduzir a dívida da Petrobras em quase 36 bilhões de dólares.
A empresa anunciou que vai pagar mais de 10 bilhões aos acionistas sob a forma de dividendos.
Este é o último balanço financeiro sob a direção de Roberto Castelo Branco, que assumiu a presidência da estatal em 2019.
Em março, quem assume a presidência da Petrobras é o general Joaquim Silva e Luna.
Um satélite completamente projetado, testado e operado pelo Brasil.
É o Amazônia 1, que vai ser lançado ao espaço no próximo domingo a partir de uma base na Índia.
A estrutura vai ser importante para monitorar o território do país, com atenção especial para o desmatamento.
No próximo domingo, dia 28 de fevereiro, o Amazônia 1 vai ganhar o espaço. À 1h54 da manhã, pelo horário de Brasília, o primeiro satélite totalmente brasileiro será lançado de uma base na Índia. O equipamento tem 650 quilos e ficará a cerca de 700 quilômetros de altitude. E será o terceiro satélite brasileiro de sensoriamento remoto em operação. Ele vai gerar dados a cada 5 dias, monitorando todo o território do país. Para isso, possui uma câmera de 4 bandas de frequência. O presidente da Agência Espacial Brasileira, Carlos Augusto de Moura, ressalta que o satélite 100% nacional dará mais autonomia ao Brasil.
E foi desenvolvido com recursos nossos, praticamente 300 milhões de reais ao longo de vários anos. E ele representa um marco importantíssimo, porque foi completamente concebido, né, a engenharia de sistemas dele é totalmente nacional, e ele incorpora uma câmera ótica desenvolvida também no Brasil, e de certa forma então nos dá uma autonomia praticamente plena em termos de observação da Terra com essa resolução.
O satélite faz parte da missão Amazônia, criada para fornecer dados de sensoriamento remoto que permitam observar e monitorar o desmatamento. O Amazônia 1 vai gerar dados, por exemplo, para o monitoramento da região costeira, reservatórios de água, florestas naturais e cultivadas. Também vai auxiliar com informações sobre a agricultura em todo o país. E a base de dados estará disponível para a comunidade científica e órgãos governamentais. É um satélite que poderá ter múltiplas funções, capaz de cobrir qualquer ponto do planeta, como garante o responsável pela missão Amazônia 1, Adenilson Roberto da Silva.
Ele somente não tem cobertura só do Brasil, ele tem cobertura global. A gente pode ter imaginamento de qualquer ponto do globo a cada 5 dias em condições normais, ou podemos, sob demanda, a cada 2 dias cobrir qualquer qualquer ponto do planeta.
O lançamento do Amazônia 1 neste domingo será na Índia, porque o Brasil ainda não tem uma base lançadora desse tipo de satélite em operação. A previsão é que ele esteja em pleno funcionamento 2 meses após o lançamento. Segundo a Agência Espacial Brasileira, a missão Amazônia prevê ainda outros 2 satélites, o Amazônia 1B e o Amazônia 2. Reportagem Cleide Lopes.
A Caixa Econômica lançou hoje mais uma modalidade de crédito imobiliário.
A nova linha terá juros de no máximo 5,39% ao ano, uma taxa menor do que as praticadas no mercado.
30 bilhões de reais estão disponíveis para quem quiser acessar o financiamento.
A nova modalidade de crédito imobiliário da Caixa começa a valer na segunda-feira, 1º de março, e vai funcionar assim. O valor contratado para o financiamento da casa própria será corrigido pela taxa referencial, a TR, que hoje está zerada, mais a remuneração adicional da poupança, que atualmente está em 1,4%, e uma taxa de juros que varia de 3,35% a 3,99%, dependendo do perfil do cliente. Com isso, no total, os juros não passarão de 5,39% ao ano. Esta será a correção aplicada enquanto a taxa básica de juros permanecer em 2% ao ano. Também nesta modalidade, a Caixa vai financiar até 80% do valor do imóvel novo ou usado por até 35 anos. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, acredita que o atual cenário favorece a aquisição de imóveis.
Nós estamos com as menores taxas de juros da história. Os preços dos imóveis ainda não se recuperaram totalmente. Então, nós temos um momento muito importante para financiamento imobiliário, compra da casa própria, do apartamento.
Com essa nova modalidade, agora são 4 as linhas de financiamento oferecidas pela Caixa para diferentes perfis de clientes. A Caixa é hoje responsável por quase 70% do mercado de crédito imobiliário no país. Em 2020, o banco ultrapassou a marca de 500 bilhões de reais em financiamentos da casa própria, com 5 milhões e 600 mil contratos. Reportagem Ana Gabriela Salles.
No Brasil, 13 milhões de pessoas sofrem com as chamadas doenças raras, de difícil tratamento e medicamentos de alto custo.
Em comemoração ao Dia Mundial das Doenças Raras, no dia 28 de fevereiro, o programa Pátria Voluntária lançou uma campanha para estimular a participação social em ações que melhorem a qualidade de vida dessas pessoas.
E o governo abriu um canal de comunicação com os portadores de doenças raras pelo Disque 100.
A campanha procura estimular que qualquer cidadão seja um voluntário para doar tempo e amor às pessoas que sofrem com doenças raras.
As doenças raras são uma realidade. E chegou a hora de nos unirmos. Essa é a minha, a sua, a nossa luta. É todo mundo cuidando de todo mundo. Campanha em alusão ao mês dos raros. Governo Federal.
A campanha é uma iniciativa do programa Pátria Voluntária e do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. A primeira-dama e presidente do programa Pátria Voluntária, Michele Bolsonaro, destacou a importância da iniciativa.
A proposta dessa ação é facilitar e engajar os brasileiros em uma rede de voluntariado que atenda famílias e pacientes raros. Espero que vocês nos ajudem nessa nova missão.
Sandra Santos, de São Paulo, perdeu a filha, que era portadora de uma doença rara, a fibrodisplasia ossificante progressiva. Para ela, a iniciativa do governo mostra uma mudança.
Uma oportunidade dessa, onde a gente tem aí várias autoridades nos escutando e a gente vê que eles estão atrás mesmo de ouvir os raros, é um sonho.
Além da campanha, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos anunciou a inclusão do rol Doenças Raras nos canais de atendimento da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. A partir de agora, o Disque 100 vai fazer o atendimento sobre doenças raras, como explica a ministra da Mulher Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves.
Os raros podem ligar no Disque 100 e as famílias podem ligar no Disque 100 para denunciar descaso, violação de direitos. Nós temos agora uma ouvidoria nacional com uma marcação direta.
A ministra Damaris Alves também anunciou a criação do Comitê Interministerial das Doenças Raras. Especialistas de vários ministérios vão trabalhar para o desenvolvimento de políticas públicas voltadas para os 13 milhões de brasileiros acometidos por doenças raras. Reportagem Alisson Machado.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Em comemoração aos 130 anos do Supremo Tribunal Federal, o presidente da Corte, ministro Luiz Fux, destaca a proteção das liberdades e garantias fundamentais.
Superior Tribunal de Justiça decide que bem de família oferecido como caução em contrato de aluguel é impenhorável.
Justiça do Rio Grande do Sul suspende aulas na rede municipal de Porto Alegre.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, destacou hoje a proteção das liberdades e das garantias fundamentais nos 130 anos da Corte.
Segundo o ministro, o STF testemunhou e contribuiu para o amadurecimento cívico do Brasil. Daiane Garcês.
O ministro Luiz Fux fez um pronunciamento na abertura da sessão desta quinta-feira, lembrando os 130 anos do STF. Luiz Fux lembrou que desde a proclamação da República, o Brasil já teve 6 constituições e o STF participou ativamente da evolução cívica do país.
Mais do que testemunhar, este tribunal catalisou a evolução político-institucional do país, portando-se como um vetor de segurança jurídica, de proteção das liberdades humanas e das garantias fundamentais.
O STF completa 130 anos no próximo domingo, 28 de fevereiro, data da promulgação da Constituição de 1891.
Não é possível a penhora de imóvel residencial familiar oferecido como caução em contratos de aluguel.
Esse é um entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
Em contrato de locação para terceiros, um aposentado deu como garantia o imóvel onde morava com familiares. Os locadores ajuizaram ação de execução contra ele, pois havia dívidas do imóvel alugado. A terceira turma do STJ, ao reformar a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, observou que o bem de família só pode ser penhorado se for hipoteca dada em garantia de dívida própria e não de terceiro. Para a ministra relatora Nancy Andrighi, o rol taxativo da lei sobre exceções à impenhorabilidade não trata da caução imobiliária, o que impede a penhora do bem de família nesse caso.
O Tribunal Superior do Trabalho condenou um banco a pagar indenização de R$5.000 a um empregado que foi pressionado a trocar um atestado médico de 5 dias por outro de período menor.
Segundo o processo, o funcionário apresentou ao gerente um atestado de 5 dias de licença para tratar uma grave infecção na garganta, mas foi ameaçado de demissão caso não trocasse o atestado por outro de período menor.
Por causa da pressão psicológica, o funcionário fez o que foi determinado e trabalhou doente.
Segundo o relator que analisou o caso, a indenização por danos morais não tem como objetivo apenas compensar o ex-funcionário, mas também ter um efeito pedagógico para a empresa.
O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul determinou a suspensão das aulas na rede municipal da capital Porto Alegre.
A determinação vale enquanto vigorar a decretação de bandeira preta de classificação por contágio da Covid-19. Fábio Ruas.
A juíza que determinou a suspensão observou que Porto Alegre está no mais grave momento da pandemia, com mais de 96% dos leitos de hospitais ocupados. Segundo a juíza, expor os profissionais de educação e demais funcionários da escola, assim como alunos e seus familiares, fere o direito à manutenção da saúde da vida.
No Pará, ex-alunos prejudicados por cursos superiores ilegais vão receber indenização.
O pagamento foi determinado pela Justiça em ação movida pelo Ministério Público Federal. Murilo Abreu.
Os cursos ilegais foram anunciados por 4 empresas do oeste do Pará. Na ação, o Ministério Público destacou que as escolas não tinham autorização do Ministério da Educação. A Justiça confirmou a ilegalidade, proibiu a oferta dos cursos ilegais e condenou as empresas a pagar R$3.000 de indenização a cada aluno.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustica.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Impasse em pontos polêmicos da PEC emergencial adia discussão em plenário. Senado aprova projeto que permite atendimento eletrônico nos serviços públicos. Senadores divergem sobre proposta de privatização dos Correios. Boa noite. Senadores adiaram a leitura do relatório sobre a chamada PEC emergencial para a próxima terça-feira. A oposição apresentou requerimentos em plenário para retirar a proposta de pauta, na tentativa de obstruir sua discussão e votação. Partidos como PT, Rede e Cidadania são contra pontos polêmicos da proposta, entre eles a desvinculação de gastos com saúde e educação. Durante a reunião de líderes na manhã de hoje, no entanto, ficou definido que a votação da proposta será na quarta-feira. A PEC emergencial abre caminho para a retomada do pagamento do auxílio emergencial. Também ficou definido que o plenário vai deliberar sobre a MP das vacinas na terça-feira e receber o presidente da Anvisa na quinta-feira. A reportagem é de Marcela Cunha.
A votação da PEC emergencial vai acontecer na próxima quarta-feira. Foi o que informou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que tem a expectativa de um acordo de líderes para realizar as duas votações necessárias para aprovação do texto no mesmo dia. Na véspera, haverá mais uma sessão de debate sobre a PEC, que ainda não é unanimidade entre os senadores.
Terça para continuar a discussão e quarta, aí sim, para deliberação e para votação, quero acreditar, nos dois turnos de votação da proposta de emenda à Constituição. E os institutos nela contidos serão decididos pela maioria do plenário.
A principal dificuldade do texto é que, além de abrir caminho para o pagamento do auxílio emergencial, ele trata da desvinculação dos mínimos constitucionais para saúde e educação. Para o líder da minoria, senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, esse ponto não pode ser exigido como contrapartida para a aprovação do auxílio emergencial e os assuntos devem ser discutidos de forma separada.
Hoje, se fosse para votação, o risco seria muito grande em relação ao governo se insistir com essa colocação da pauta dessa que eu estou chamando de uma gangorra, né? Ou faz isso, senão eu não coloco aquilo. A maioria dos líderes enxerga a possibilidade de separar o debate, né? Mas com um cronograma diferenciado em função da complexidade que isso requer.
Na terça-feira, haverá a votação da MP que facilita a compra de vacinas contra a Covid-19 com dispensa de licitação e regras mais flexíveis para contratos. Segundo Rodrigo Pacheco, a expectativa é de também votar a medida provisória que libera R$2,5 bilhões em crédito extraordinário para custear a adesão do Brasil ao COVAX Facility, consórcio coordenado pela Organização Mundial da Saúde para a compra de vacinas.
Certidões, marcação de consultas, fim da necessidade de apresentação de cópias de documentos autenticados. O Senado aprovou em plenário o projeto que permite o atendimento eletrônico nos serviços públicos, mas com a oferta de modalidade presencial. A proposta também obrigará os governos a divulgarem bancos de dados e todos os gastos. A repórter Érica Christian traz as informações.
Os senadores aprovaram a criação do governo digital, que vai facilitar a vida de quem precisa resolver pendências com o poder público. O projeto prevê a emissão online de certidões e documentos, além de pedidos que podem ser feitos de forma eletrônica. Todo esse serviço estará disponível em apenas um portal, plataforma ou aplicativo, mas o atendimento presencial continuará, especialmente para os idosos. O projeto também determina a unificação de bancos de dados para evitar que o cidadão tenha que ir a várias repartições. Na prática, por exemplo, o INSS vai acessar o sistema da Caixa Econômica. Além disso, a proposta acaba com os documentos autenticados em cartórios. O relator, senador Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas, destacou ainda a assinatura eletrônica e a identificação única pelo CPF.
O projeto do governo digital vem para diminuir a burocracia dos serviços públicos e também para facilitar a vida do cidadão. Através das assinaturas eletrônicas que a lei prevê, será possível resolver problemas do dia a dia sem sair de casa. A identidade digital já vem sendo usada em diversos países.
O projeto também prevê acesso livre aos bancos de dados do poder público e a prestação de contas na internet. A proposta segue para a sanção presidencial.
As comissões de Assuntos Econômicos, Direitos Humanos e Educação aprovaram hoje emendas ao orçamento de 2021. Cada colegiado pode apresentar até 4 emendas de despesa ao projeto de lei orçamentária anual. O repórter Pedro Pincer tem as informações.
Uma das emendas da Comissão de Assuntos Econômicos libera 4,8 bilhões de reais para o Fundo Garantidor do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o Pronamp. Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, elogiou.
Porque é uma pauta unânime para salvar emprego, para salvar micro e pequenas empresas, né? E se nós perder a oportunidade agora, fica muito difícil dentro do orçamento.
Já a primeira emenda para a educação libera 500 milhões de reais para a aquisição de veículos do transporte escolar da educação básica. A segunda autoriza 200 milhões de reais para apoiar o funcionamento das instituições federais de educação superior. Quanto aos direitos humanos, foram liberados 100 milhões de reais para a implementação da Casa da Mulher Brasileira e de centros de atendimento às mulheres, e outros 100 milhões para a proteção e promoção dos direitos dos povos indígenas.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, busca uma solução para o cumprimento de prazos de medidas provisórias. Isso porque as MPs ficam a maior parte do seu prazo de votação em análise na Câmara, sobrando pouco tempo para as votações no Senado. Rodrigo Pacheco acredita que o entendimento com a Câmara dos Deputados é a melhor forma para que o Senado tenha mais tempo para a análise das propostas. A reportagem é de Regina Pinheiro.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, informou que vem trabalhando com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para sanar a necessidade de um maior prazo de análise das MPs pelos senadores. Rodrigo Pacheco informou que há dois caminhos: a proposta de emenda à Constituição 91 de 2019 e sua eventual promulgação, ou um acordo de procedimentos com a Câmara. Quanto à PEC, o presidente do Senado esclareceu que há apenas uma divergência do texto da Câmara com o texto aprovado pelo Senado.
Qual era o dilema? É que a Câmara dos Deputados estabeleceu prazos para a comissão mista, para a Câmara e para o Senado. Sob pena de não cumprir o prazo, por exemplo, na comissão mista, a medida provisória ficar prejudicada e decair. Isso conferiria a uma comissão mista, a poucos senadores e poucos deputados, um poder muito exagerado na decisão do caminho da medida provisória.
As MPs perdem eficácia 120 dias após a sua edição, se não forem aprovadas pela Câmara e pelo Senado. Muitas medidas são enviadas ao Senado perto de perder a validade.
Já está no Congresso Nacional o projeto de lei que abre caminho para a privatização dos Correios. Entregue nesta quarta-feira para análise, primeiro dos deputados. A proposta já repercute no Senado. O repórter Bruno Lourenço tem as informações.
Senadores do PT, como Paulo Paim, do Rio Grande do Sul, e Humberto Costa, de Pernambuco, criticaram o projeto que permitirá a privatização dos Correios.
Eu entendo que o serviço de Correios é um serviço que é importante do ponto de vista estratégico ser controlado pelo setor público. É uma empresa que tem alta credibilidade junto à população.
O balanço preliminar de janeiro a setembro de 2020 indicou o melhor faturamento desde 2012, fechando o ano passado com lucro de 1 bilhão de reais.
Mas para Plínio Valério, senador do PSDB do Amazonas, o fim do monopólio público nos serviços postais é desejável para o país.
Os Correios vêm cambaleando há muito tempo, desde a época do Mensalão lá nos outros governos. Eu acho que precisa desse reforço, dessa força, desse oxigênio.
Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, por outro lado, diz que o assunto deve ser visto com todo cuidado.
Isso é uma medida que parece apenas uma sinalização para o mercado após a intervenção feita na Petrobras e não a medida que tem efeitos concretos.
Antônio Anastasia, do PSD de Minas Gerais, também entende que o projeto parece ter sido mais uma sinalização do governo de que prevalece a orientação liberal na economia do que propriamente disposição de fazer a privatização neste momento junto com a Eletrobras.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário aprova a admissibilidade de proposta sobre imunidade parlamentar.
Presidente da Câmara afirma que regulamentação de imunidade deve se limitar a voz e voto.
Conselho de Ética define relatores de processos contra Daniel Silveira e Flor de Lis.
Boa noite. O Conselho de Ética da Câmara escolheu os relatores dos processos contra os deputados Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, e Flor de Lis, do PSD do Rio de Janeiro. O repórter Cláudio Ferreira explica como será a tramitação dos processos no órgão.
O presidente do colegiado, deputado Juscelino Filho, do Democratas do Maranhão, anunciou que o deputado Fernando Rodolfo, do PL de Pernambuco, vai relatar a representação contra Daniel Silveira, acusado de ofensas a integrantes do Supremo Tribunal Federal, e de fazer apologia ao AI-5, instrumento utilizado durante a ditadura militar. Para o processo contra a deputada Flor de Lis, apontada como mandante da morte do marido, pastor Anderson do Carmo, foi escolhido como relator o deputado Alexandre Leite, do Democratas de São Paulo. Depois de designados os relatores, o deputado Thiago Mitrô, do Novo de Minas Gerais, que é integrante do Conselho de Ética, falou sobre os dois processos.
Aguardamos que os relatores, tanto do processo do deputado Daniel Silveira quanto da deputada Flor de Lis, possam agir aí com celeridade e com rigor necessário à gravidade dos dois casos.
Indicado como defensor do deputado Daniel Silveira neste processo, o advogado Maurício Spinelli pediu que o parlamentar pudesse comparecer pessoalmente as discussões. Como o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, tinha autorizado a participação do deputado por videoconferência, o presidente do Conselho de Ética manteve a decisão pela presença de Daniel Silveira por meio virtual. O Conselho começou a discussão de outro processo contra o mesmo deputado. A representação feita pelo PSL acusa o parlamentar de ter gravado ilegalmente uma reunião do partido. Daniel Silveira fez sua defesa diretamente do batalhão da Polícia Militar, onde está preso, no Rio de Janeiro.
Já que o partido suspendeu tanto a mim quanto vários outros deputados na época desse fato, e já se cumpriu até essa punição, já está aí nas portas dela terminar, na verdade, então não creio que fosse até necessária essa discussão.
O exame do processo foi interrompido por causa do início das votações em plenário. A próxima reunião do Conselho de Ética está marcada para terça-feira. Na Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Outra pauta aprovada pelo Conselho de Ética foi a continuidade do processo contra o deputado Coronel Tadeu do PSL paulista, acusado de falta de decoro por destruir uma charge que denunciava violência policial contra jovens negros.
A charge estava em uma exposição sobre o Dia da Consciência Negra, em exibição na Câmara em novembro de 2019. A representação contra o deputado foi feita pelo Partido dos Trabalhadores. E o repórter Cláudio Ferreira retorna com mais detalhes.
O relator, deputado João Marcelo Souza, do MDB do Maranhão, indicou a continuidade do processo, afirmando ser dever dos integrantes do parlamento manter a boa conduta nas dependências da casa. Muitos parlamentares concordaram com o relator,
condenando a atitude do deputado Coronel Tadeu. Em sua defesa, ele reconheceu que exagerou, se disse arrependido e acrescentou que se retratou junto aos organizadores da exposição, prometendo ressarcir os prejuízos.
A minha primeira intenção não era chegar nesse tipo de comportamento. A minha primeira intenção era levar apenas o quadro. Posteriormente, eu até tomei conhecimento que um outro deputado, também policial dessa casa, ele já havia feito um ofício questionando o porquê daquele quadro. Eu não sabia desse ofício, senão eu não teria feito absolutamente nada.
Mesmo assim, por 11 votos a 6, os integrantes do Conselho de Ética decidiram acatar o parecer do relator e investigar a conduta. Também foi apreciada na reunião do Conselho de Ética representação feita pelo PSL contra o deputado Eduardo Bolsonaro, da bancada paulista do partido. A acusação é sobre postagens de vídeos nas redes sociais com conteúdo ofensivo à deputada Joyce Hasselmann, do PSL de São Paulo. O relator, deputado Eduardo Costa, do PTB do Pará, pediu o arquivamento do processo, argumentando que o deputado Eduardo Bolsonaro não poderia ser responsabilizado por postagens de outras pessoas. Já a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, defendeu a continuidade do processo.
E importa não aceitar a desqualificação de uma mulher pelo seu corpo, pela sua voz, pela sua intervenção com postagens machistas e gordofóbicas. Importa que garantir que as mulheres tenham condição de igualdade na política e não sejam desrespeitadas sistematicamente.
O deputado Eduardo Bolsonaro fez sua defesa, afirmando que o assunto era uma questão interna ao partido. Por 12 votos a 3, o arquivamento foi confirmado pelos integrantes do Conselho de Ética. Também foi votado parecer sobre representação contra a deputada Carla Zambelli, do PSL de São Paulo. O tema eram postagens em redes sociais a respeito de discussões sobre a liderança do partido na Câmara. Os deputados confirmaram o arquivamento do processo recomendado pelo relator. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Sendo analisada no Senado Federal a chamada PEC emergencial, que, entre outras medidas, estabelece o fim da obrigatoriedade de investimentos mínimos dos governos em saúde e educação.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, afirma que a intenção da proposta é chantagear o Congresso Nacional, condicionando o retorno do auxílio emergencial, também previsto no texto da PEC em questão, à redução dos investimentos em educação e saúde.
Benedita da Silva questiona como é possível retirar dinheiro da saúde no momento em que apenas 4% da população foi vacinada contra a Covid-19.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, considera uma atitude traiçoeira do governo Bolsonaro vincular o auxílio emergencial à PEC emergencial. Ela afirma que a saúde e a educação são direitos fundamentais para a dignidade humana.
A deputada critica o executivo por ter deixado de pagar o auxílio emergencial. Érica Cocai ressalta ainda que a proposta do governo inviabiliza a existência do Fundeb.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, defende o valor de R$ 600 para o auxílio emergencial. Na visão dele, a proposta de R$ 300, contida na PEC emergencial, não é suficiente para diminuir o sofrimento dos brasileiros durante a crise do novo coronavírus.
Valmir Assunção afirma que é preciso achar uma maneira de agilizar a vacinação do povo brasileiro. Na opinião dele, 6 milhões de pessoas imunizadas até agora é muito pouco. O deputado avalia que, se o Brasil seguir o ritmo atual, vai demorar 2 anos para atender toda a população.
Saúde.
Levantamento do Consórcio de Veículos de Imprensa registra média diária de mais de 1.000 mortes no Brasil. Segundo o Padre João, do PT de Minas Gerais, o avanço da pandemia para as regiões menos urbanizadas deve colocar o auxílio emergencial como prioridade no Congresso.
De acordo com o Padre João, o atraso do governo federal na execução do Plano Nacional de Imunização impede a volta normal das atividades e impossibilita a renda de parte das pessoas. Ele defende a volta do auxílio emergencial de, no mínimo, R$ 600.
Merlong Solano, do PT do Piauí, cita que, após um ano de pandemia, o Brasil chega a quase 250 mil mortos pela Covid-19. De cada 100 vítimas fatais no mundo, 10 são brasileiras. Para ele, o país bateu todas as regras de responsabilidade com a promoção de aglomerações e o não uso da máscara.
Merlong Solano lamenta que, mesmo tendo a capacidade de imunizar mais de 1 milhão de pessoas por dia, o Brasil realiza uma campanha lenta por falta de vacinas. O deputado defende que o governo utilize os 20 bilhões de reais que diz ter para o combate à pandemia para obter mais vacinas.
Léo de Brito, do PT, lamenta que, além da pandemia de Covid-19 e de um surto de dengue, o estado do Acre esteja lutando contra enchentes e enfrentando um conflito migratório na fronteira com o Peru. O deputado afirma que faltam leitos e UTIs no estado e que mais de 120 mil pessoas foram atingidas pelos alagamentos em pelo menos 10 municípios.
De acordo com o parlamentar, havia expectativa de que o governo federal fosse levar cerca de 400 mil doses para realizar uma vacinação em massa da população local, mas foram disponibilizadas somente 21 mil doses. Léo de Brito também critica a presença do presidente da República no Acre. Ele afirma que Bolsonaro não usou máscara e provocou aglomerações por onde passou.
Perpétua Almeida, do PCdoB, diz que várias tragédias têm sido registradas no Acre nas últimas semanas, além da pandemia de coronavírus. Há uma crise humanitária causada pelos imigrantes haitianos que tentam atravessar a fronteira com o Peru, uma emergência de dengue hemorrágica e as enchentes causadas pelas chuvas.
A deputada demonstra especial preocupação com milhares de pessoas que perderam as casas por causa das cheias dos rios. Perpétua Almeida pede apoio para um projeto de sua autoria que garante um auxílio emergencial extraordinário por 6 meses para quem perdeu tudo.
Lídice da Mata, do PSB da Bahia, demonstra preocupação com o pico da pandemia, que obriga situações como o toque de recolher em Salvador. Ela ressalta a necessidade da casa se voltar para a agenda que atenda interesses do povo, como a vacinação para todos e o auxílio emergencial.
Lídice da Mata lembra que segmentos importantes da população lutaram por anos para colocar a educação e a saúde como prioridade no orçamento da União e que qualquer retrocesso é inadmissível.
Votação.
A proposta que trata da imunidade parlamentar teve sua admissibilidade aprovada pelo plenário. Isso significa que os deputados aceitaram a legalidade da PEC.
A matéria ainda terá o seu mérito apreciado. O repórter José Carlos Oliveira fala sobre as discussões do plenário e os próximos passos que a proposta deverá seguir na Câmara.
Com muita polêmica, o plenário da Câmara aprovou nesta quarta-feira a admissibilidade da proposta de emenda à Constituição sobre prisão e imunidade parlamentar. O texto, assinado por 186 deputados, é resultado dos esforços do presidente da Câmara, Arthur Lira, em impedir a repetição de impasses entre o Judiciário e o Legislativo, como na recente prisão em flagrante de crime inafiançável do deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro. A proposta diz que deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por suas opiniões, palavras e votos, cabendo exclusivamente ao Conselho de Ética da respectiva casa a responsabilização por quebra do decoro parlamentar. O texto restringe a prisão em flagrante aos casos de crimes inafiançáveis previstos na Constituição, como racismo e crimes hediondos. Também proíbe a prisão cautelar com base em decisão monocrática de um ministro do Supremo Tribunal Federal. A relatora, a deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí, deixou claro que a admissibilidade da PEC não impede futuros ajustes até a votação do mérito previsto para esta quinta-feira.
O voto ele é no sentido da admissibilidade, porque é regimental, porque é legal e porque é constitucional. Não entrei no mérito de nenhuma dos artigos, dos incisos, das alíneas. Não fiz nenhum juízo de valor a respeito de nenhuma delas.
A relatora informou que apresentará um texto alternativo nesta quinta-feira e já adiantou que vai retirar as alterações que a PEC faz na lei das inelegibilidades. No entanto, vários deputados viram pressa exagerada na admissibilidade da proposta formalmente apresentada na manhã desta quarta-feira e já levada ao plenário sem passar previamente pela Comissão de Constituição e Justiça e por comissão especial. Vice-líder do DEM, o deputado Kim Kataguiri, de São Paulo, criticou principalmente 2 itens da PEC: julgamento de parlamentar no STF somente por crimes cometidos durante o exercício do mandato e substituição da prisão imediata em delegacia por uma custódia na casa legislativa legislativa até a decisão do plenário sobre a manutenção ou não da prisão do parlamentar.
É a concessão do foro privilegiado retroativo em caso de busca e apreensão para crimes cometidos antes do exercício do mandato. Até parece que é uma PEC com nome e com sobrenome, porque essa é exatamente a tese da defesa do senador Flávio Bolsonaro. Vai criar um cárcere aqui dentro do parlamento, na Comissão de Constituição e Justiça. É piada pronta. Fica o recado de aqui a Câmara. Deu para o Supremo Tribunal Federal de bandeja a cabeça do deputado Daniel Silveira, mas vai proibir que o Supremo e que qualquer órgão do Judiciário haja contra qualquer outro deputado que discurse contra as instituições democráticas.
O texto ainda prevê que apenas o STF pode emitir mandado de busca e apreensão em dependências do Congresso ou nas residências parlamentares. Regras sobre perda de mandato também fazem parte da PEC polêmica. Novo e PSOL tentaram obstruir a votação. Já o PSL foi um dos partidos que se dividiram quanto ao tema. Para o deputado Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, a medida é necessária para conter o que ele chama de autoritarismo do Supremo.
Debatendo alguns projetos que não precisaríamos, se não fosse de parte do STF ter agido com arbitrariedade, inconstitucionalidade, de forma despótica, o julgamento do colega Daniel Silveira. Esse projeto é para frear o ímpeto do STF.
Já a deputada Joyce Hasselmann, do PSL de São Paulo, classificou a PEC de vergonhosa para o parlamento.
Esse projeto é um escárnio. É simplesmente estender tapete vermelho para corrupto, para quem se esconde atrás do mandato para cometer crime.
Principal autor da PEC, o deputado Celso Sabino, do PSDB do Pará, garantiu que a proposta não aumenta a impunidade, não retira a tipificação de políticos, nem impede a prisão em flagrante. Sabino avalia que seu texto está sendo mal interpretado e garante que apenas quer levar para a Constituição algumas decisões que já constam da jurisprudência dos tribunais.
O entendimento atual das cortes superiores já é de que o dito foro privilegiado deve atingir apenas quando a conduta do parlamentar for relacionada à atividade parlamentar. Na prática, nós estamos restringindo o dito foro privilegiado. Na prática, nós estamos trazendo para a Constituição a possibilidade de uma prisão preventiva para quem cometer um ato criminoso.
Líder da minoria, o deputado José Guimarães, do PT do Ceará, aposta no aperfeiçoamento da proposta até a votação final em plenário.
E votemos a admissibilidade para iniciarmos o diálogo sobre o mérito da matéria, porque nós construímos um amplo entendimento. Tem aspectos muito importantes nessa PEC, como tem outros que precisam ser alterados, mas é necessário que a Câmara avoque para si esse debate e ela se posicione focada naquilo que para nós é fundamental, o Estado Democrático Direito, com a imunidade, tudo com regra para que ninguém exorbite daquilo que é o nosso papel como deputado federal.
O plenário também tinha a previsão de analisar nesta quarta um projeto de resolução para adequar o regimento interno da Câmara a novas regras para prisão em flagrante de parlamentares. No entanto, a própria autora da proposta, a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, pediu o arquivamento da matéria antes do início da análise do texto. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Para Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, a PEC que trata da imunidade parlamentar atende apenas à própria classe política e ao corporativismo dos que querem evitar serem presos por crimes comuns ou de corrupção.
Marcel Van Hatten critica trecho do projeto que prevê que parlamentares com mandado de prisão expedido fiquem sob custódia da Comissão de Constituição e Justiça. Segundo o congressista, a medida transformaria a Câmara em uma espécie de cadeia.
Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, também é contra a proposta que cria novas regras para a imunidade parlamentar. A deputada acredita que a aprovação da medida pode tornar o Congresso incontrolável.
Na avaliação de Maria do Rosário, a proposta foi pautada para livrar da prisão o deputado Daniel Silveira, preso por decisão do Supremo. Para ela, entregar exclusivamente para o Conselho de Ética da Câmara o controle do exercício parlamentar é uma maneira de fortalecer a impunidade.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, considera que a PEC, que trata das prerrogativas parlamentares, poderá estabelecer claramente os limites da imunidade parlamentar. Ouça mais na matéria de Francisco Brandão.
Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, o presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que a regulamentação da imunidade parlamentar deve limitar-se ao direito de voz e voto. Arthur Lira lembrou que na votação sobre a prisão do deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, o plenário da Câmara decidiu que o direito à voz dos deputados não pode ser contra a democracia.
A Câmara dos Deputados se posicionou na semana passada, deixando claro que a inviolabilidade da fala do deputado não é plena, não é total, com relação principalmente aos princípios democráticos.
O presidente da Câmara afirmou que a proposta de emenda à Constituição deve reparar o erro do Congresso de não se posicionar sobre o assunto. Isso teria forçado o Supremo Tribunal Federal a decidir sobre a prisão de Daniel Silveira. Arthur Lira afirmou que o Supremo também precisa se pronunciar sobre o afastamento da deputada Flor de Lis, já que a decisão foi tomada pela Justiça Estadual.
Eu entendo que não tem competência um TJ para afastar um deputado. Eu não entro no mérito do caso da deputada, tanto é que esta mesa foi quem encaminhou o caso da deputada para o Conselho de Ética. A mesa anterior nunca enviou esse caso para o Conselho de Ética. E justamente agora, quando a mesa manda para o Conselho de Ética, vem uma decisão da Câmara do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro suspendendo a parlamentar.
O presidente da Câmara ainda fez comentários sobre a ação na Justiça do Sindicato dos Servidores do Legislativo, que defende a suspensão do retorno ao trabalho presencial enquanto não houver definição de protocolos mais restritos e rígidos em relação à Covid-19. Arthur Lira pediu aos servidores que entendam que as sessões não podem funcionar apenas virtualmente. Ele também declarou que a Câmara definiu um plano de trabalho responsável para a volta ao funcionamento. Da Rádio Câmara de Brasília, Francisco Brandão.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Eberson Urani e apresentação de Val Monteiro e Mônica Tati. Boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.